Norma Urbana Culta, Bobina número 58, Inquérito Brasil, São Paulo número 165, Diálogo entre informante e documentador. Temas: 13 vestuário, 13 profissões e ofícios, 16 meteorologia. Número do informante: 192, sexo feminino, 48 anos. Documentadora: Janice Unes e Sônia Boadal. Data: 1º de abril de 1974. Duração do inquérito: 60 minutos. Pista 1, de 26 a 946 giros. Gravador marca Neste no modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Doutora Yara, tecido sim, alguma roupa? Qual tipo de tecido que a senhora mais usa?
Só até prefere isso. O tecido que eu mais gosto é o mais prático, né? O algodão é o que eu mais gosto. Depende da roupa, o fio que eu vou utilizar essa roupa, né? Se for uma roupa fina, já pode ser roupa para a noite, gosto de seda. Oh, não me importo tanto com o tecido, me importo mais com as cores. Eu gosto de cores claras, não cores vivas, né? Sou um pouquinho, para minha idade, não estou muito adaptada, porque eu gosto muito de cores vivas, né? Eu gosto muito de vermelho, gosto de azul celeste, sei lá, não sei bem, porque agora existem umas cores engraçadas, né? Existe um amarelo, cheguei. Até hoje eu não sei qual é o amarelo, cheguei, né? Mas existe. E eu gosto de cores muito amarelo, por exemplo, amarelo vivo eu gosto, talvez porque eu sou morena, então eu me sinto melhor com essas cores.
E complementos? Que complementos a senhora usa normalmente? Vamos supor que a senhora vai a uma reunião social. Quais é o complemento que a senhora usa?
O complemento, você fala sapatos, bolsas, luvas?
Tudo. Só pode dizer sobre tudo.
Depende também do lugar onde eu estiver.
Sim, numa reunião social.
Uma reunião social, também essa reunião. Se for um chá entre amigas, aí então eu iria mesmo. Eu gosto muito de andar de luvas. Sempre gostei, desde bem mocinha. Apesar de hoje não estar tão em moda, né? Desde menina eu gostava. Acho que, como eu fui criada em colégio de férias, era obrigatório o uso de luvas cada vez que a gente saía, talvez por isso eu tenha me acostumado. Eu gosto muito de combinar o sapato, a luva e a bolsa. Gosto. Nem sempre é possível, né? Mas eu gosto de combinar. E eu acho que uma mulher deve ter brincos, colar, pulseiras. Eu sou pela mulher que se fez. Apesar de eu não gosto, eu detestar cabeleireira, manicure, eu gosto de mulher que está. Eu gosto também de ter, não joias, eu gosto mais de bijuteria do que de joias. Poucas joias eu tenho, mas gosto muito de adornos, né? De pulseiras, colares, brincos. Gosto mais que as minhas filhas ainda.
E no vestido, que tipo de bijuteria a senhora usa?
Depende também do vestido. Se for um vestido de esporte, a bijuteria é simples. Enfeite de madeira, eu gosto demais de enfeite de madeira. E gosto também, não de prata, até de. Fala-se prata, mas é inoxidável, né? Bijuterias que temos agora, de correntes, com aqueles berloques. Quanto mais exótico é o berloque, mais. Aquele que se pendura nas correntes, né? Mais eu gosto. E broche eu gosto também. Aliás, broche. Eu tenho um que é meu privilégio, meu filho me deu. Lindo de morrer. Eu não sei se é lindo porque meu filho me deu, ou se é lindo porque é lindo mesmo. Aquele, toda parte que eu vou, só falta eu pôr o catar desse tamanho para ele que deu. E é o broche que eu gosto.
E no pescoço, a senhora usa algum enfeite?
Depende quando eu ponho o broche, não ponho colar. Eu acho que uma coisa não combina com a outra, porque é horrível uma pessoa, muito, parecendo uma vitrine. Muito feio. Então, se eu ponho um broche, não ponho colar. Mas se eu estiver sem broche, com um vestido liso, eu gosto de pôr uma gargantilha, ou mesmo um colar, um colarzinho simples. Ou mesmo às vezes até um colar muito exagerado, não tem problema. Depende da hora.
E para o verão, qual o tipo de tecido que a senhora adota mais para fazer a sua roupa?
Para o verão,
Eu acho que aceita mesmo, porque temos sede de todo tipo, né? Eu gosto. E o algodão? O algodão é o mais prático de todos, né? O algodão, aqueles fios de tergal, como hoje os nylon eu não gosto. Não sei se eu sou meio alérgica ao nylon, não gosto de nylon. Gosto muito do algodão. Muito.
Doutora Yara, qual o traje que a senhora mais usa no verão, que mais te agrada?
No verão eu...
Aliás, desculpe, no inverno.
No inverno, bom, eu tanto no verão como no inverno, eu gosto de calça comprida. Principalmente agora, que a roupa está um pouco mais curta. Eu ainda sou do tempo da roupa abaixo do joelho. Então, para não andar fora da moda, na calça comprida a gente está sempre dentro da moda, né? Então eu uso tanto no verão como no inverno calça comprida. A não ser que seja uma reunião social, que é mais elegante o vestido, um conjuntozinho de saia e blusa, sempre é mais elegante, mas uma mulher de vestido é muito mais feminina. Então, aí eu gosto. Eu gosto de roupa simples. Muito simples mesmo. Não tenho problema de estar procurando modelo, caindo bem, tá tudo bom.
E qual é o modelo dessas calças compridas?
Eu nem sei se existe modelo em calça comprida. Existe, é?
Algum detalhe, assim, a senhora costuma colocar algum detalhe em calça comprida?
Não, porque eu geralmente compro os conjuntos já prontos, né? Já, como é que eles falam? É prêt-à-porter, né? Eu compro assim, Corrigan e outras marcas. Quem tivesse, cai bem e pronto. Eu nem sei se tem marca ou se não tem. Estou vestida e pronta.
No inverno, a senhora também costuma usar roupas feitas de algodão ou a senhora usa um outro pano?
Depende, o inverno aqui em São Paulo não é muito rigoroso, né? Então a gente pode bem usar o algodão. Mas a roupa de malha no inverno fica muito melhor. E é o que eu uso, geralmente de tergal. É o que mais se adapta ao inverno.
Se fosse num lugar mais frio, que tipo de roupa a senhora usaria? Que traje?
Bom, num lugar mais frio, eu já passei um frio bárbaro em Londres. Era um frio que fazia a gente ficar dentro de casa, mesmo sendo turista, sabe? E lá eu punha lã por baixo, até plástico por dentro, e botas de couro. E roupa de lã já comprada lá mesmo, que era para o inverno de lá. E ainda um tremendo casacão de couro, que acho que o mais agasalhava era de couro. Então, para um inverno muito rigoroso, acho que é o que melhor se adapta.
A senhora se utiliza, assim, de alguma coisa quando a senhora vai estudar, vai ver, vai um cinema, um teatro, assiste televisão?
Eu sou míope, muito míope mesmo. Eu uso lente de contato já há uns, deixa eu lembrar quanto tempo, quase 15 anos eu tenho lente de contato, porque eu nunca me adaptei com óculos.
Na época de verão, quando a senhora sai assim para algum lugar para fazer compras e ir ao supermercado, a senhora usa alguma coisa para proteger os olhos?
Não, não usei. Como se eu fosse pôr óculos escuros, eu teria a mesma sensação de usar óculos. Como eu nunca pude me adaptar aos óculos, nem óculos escuros eu não posso usar, então eu não uso nada para proteger. Aliás, eu sou franca adepta do sol, eu não uso nada para me proteger do sol, do verão, nada, 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 nem creme bronzeador, nada.
Por falar em creme bronzeador, qual é o traje de banho da senhora, quando a senhora vai à praia, assim?
Eu vou responder mais ou menos com franqueza. O meu traje de banho é o adaptado no momento, assim, conforme as circunstâncias. Eu gosto muito de maiô, de uma peça, não é uma peça só não, hein? É aquele maiô inteiriço. Eu só tenho um maiô de duas peças, mas não é biquíni. É mais um tipo de short, porque eu acho que a moda atual, as meninas podem achar muito bonito, mas as meninas pedem tanto, tanto com a moda atual daquelas tanguinhas, elas ficam com um corpo masculino. Então eu sou contra. E eu continuo naquela velha moda de maiô inteiriço.
E sobre o maiô, o que a senhora usa?
Eu sempre tenho uma saída de banho. Dependendo, nisso eu acompanho a moda. Viu? Aliás, eu crio a moda. Porque eu adoro fazer saídas de banho para as minhas filhas. E, logicamente, a gente faz um intercâmbio. Eu e ela temos improvisado, assim, com toalhas, ou com panos chofudos, de tudo quanto é modelo, nós temos saídas de banho.
Doutora Yari, quando a senhora usa vestido, que modelos a senhora costuma usar ou prefere? Com quais os detalhes que a senhora gosta no vestido?
O vestido que eu mais gosto é o chemisier, que é o mais prático. Tanto para trabalhar, como para ficar em casa, para toda hora, até para uma cerimônia não muito solene, é o chemisier, é o melhor. Agora, fora o chemisier, eu gosto muito do taillé. Aí, como é que nós diríamos em português? Costume, né? Eu não gosto muito de empregar galicismos. Então, são os costumes de saia e casaquinho ou blusa.
Doutora, a senhora poderia dizer pra gente o traje que a senhora usa diariamente em casa ou para sair para fazer compras?
Bom, eu geralmente saio para as compras com a roupa que eu estou em casa, eu não troco. E eu geralmente estou com um conjunto de calça comprida e blusão. Já levanto, já ponho isso para levar as crianças para a escola e já fico o dia inteiro com essa roupa.
E o traje a passeio?
Depende do lugar onde eu vou. Ou vou mesmo de calça comprida ou vou com um vestidinho leve.
Quando a senhora vai ao clube, que tipo de traje a senhora costuma usar?
É calça comprida, sempre. Acho que é meu uniforme.
Doutora Yara, e à noite? Qual o traje que a senhora costuma usar?
Eu gostaria de poder responder que à noite eu ponho um longo, que eu me feito, mas não, eu fico mesmo de calça comprida.
Não, a senhora entendeu. À noite, a hora que a senhora vai deitar?
Ah, depende também. No inverno eu uso pijama. No verão eu uso camisola nas delizinhas. É isso?
É. Mudando um pouquinho de assunto, onde é que a senhora costuma guardar seu dinheiro?
Quando eu tenho dinheiro para guardar, eu guardo no banco.
Só no banco? Em casa, sim. Quando a senhora vai sair para fazer compra, a senhora guarda seu dinheiro aonde?
Eu tenho sempre dinheiro na bolsa. O dinheiro que está comigo está sempre dentro da minha bolsa. Tanto que a família inteira sabe, quando eles precisam, eles já vão lá, já pegam. Está sempre na minha bolsa, não tem outro lugar, não.
E fica jogado assim dentro da bolsa? Ou além de dentro da bolsa, existe ainda um outro objeto que a senhora utiliza para guardar o seu dinheiro?
Eu vou revelar então o meu segredo, né?
Pode revelar, que é interessante para a gente, viu?
Eu tenho uma carteira de documentos. Nessa carteira de documentos tem um compartimentozinho onde eu dobro as notas maiores e ponho. Agora, as menores ficam do lado de fora. Essas bolsas modernas têm uma bolsinha fora. Notas de 10 cruzeiros, de 5, de 1 cruzeiro ficam ali fora. Agora, 50, 100 cruzeiros, 500, eu guardo nesse compartimento da minha carteira de documentos.
Ah, e as moedinhas?
As moedinhas ficam fora junto com as notas pequenas.
Ah, então isso já não interessa pra gente.
Doutora Yara, e seus filhos, como é que eles vão vestidos para o colégio? Com que traje?
O menorzinho tem uniforme. É calça cinzenta, blusão do liceu, está no liceu Eduardo Prado, blusão. A menina está estudando eletrônica e essa não tem uniforme. Ela vai com uma calça rancheiro, tem um nome americano aí que eu não sei qual é, tip top, um nome esquisito assim, e blusinha. Maria Ângela depende do... A Maria Ângela é muito mutável, ou mutante, não sei bem. Ela tem época que ela vai como se fosse para um desfile de modas. E tem época que ela vai mesmo com uma calça rancheira desbotada, de qualquer jeito. E o Alberto tem ido com a roupa que ele usa costumeiramente. Agora, hoje ele já me disse que quer comprar uma calça americana, que ele só vai com essa para a escola, não vai com mais nenhuma.
Doutora Yara, essa blusa do uniforme do seu filho, como é que ela é?
É uma blusa branca, de malha, e tem o distintivo do colégio do lado esquerdo. A blusa é de manga curta e uma golazinha esporte, mas é fechada. Só aberta para entrar a cabeça.
Num dia chuvoso, por exemplo, onde o que a senhora costuma usar para se proteger?
Uma capa. É sempre a mesma capa. Eu tenho essa capa já há uns 10 anos. E é essa que eu uso, está guardada lá embaixo. Na hora que eu vejo que está chovendo, já pego a capa, já levo sempre essa. Guarda-chuva eu não uso nunca.
E de calçado, o que a senhora usa?
Calçado eu tenho 4 pares para as festas. De resto, eu tenho umas sandálias, uns sapatos tipo mocassino para usar com as calças compridas e mais nada.
E época de chuva, calçado para época de chuva?
Eu não tenho calçado especial para época de chuva, não, viu? São os mesmos. Tenho para o verão e para o inverno, porque no inverno eu uso sapato fechado, no verão eu uso sapato aberto. Até eu gosto também de tamanquinhos, mas um calçado especial, assim como galocha, isso eu acho que já é do tempo da minha avó mesmo, não é mais do meu tempo.
Doutora Yara, quando a senhora não compra suas roupas feitas, onde é que a senhora manda fazer?
Eu há muito tempo que eu não mando fazer roupa porque perdi contato. Eu tinha um costureiro maravilhoso, mas depois perdi contato com ele. Talvez ele tenha ficado meio famoso, eu tenha mudado, eu nunca mais fiz roupa com ele. E a última roupa, eu sei costurar, então muitas das minhas roupas sou eu que faço. Mesmo quando eu estou com muita pressa de ter uma roupa nova, eu mesmo faço minha roupa. E geralmente até desenho os modelos.
E qual é o tipo de penteado que mais agrada a senhora?
Ah, é um penteado solto. Cabelo livre, sem laque, sem nada. Eu detesto laque no cabelo. Então eu só, quando eu vou ao cabeleireiro, o cabeleireiro já sabe que eu tenho uma festa importante ou um casamento, porque senão eu não vou mesmo. Eu uso o cabelo como está. Lavo a cabeça, penteio para trás e pronto. É só esse o penteado, que é o que eu estou agora. Só esse, mais nada.
E qual é o tipo de penteado que a senhora prefere, assim, que a senhora mais admira nas outras pessoas, ou em mocinhas, ou em pessoas da sua idade mesmo?
Em mocinhas eu gosto muito do penteado simples, cabelo solto, livre. Agora, para pessoas da minha idade, acho lindo o cabelo preso, bem arrumado, que eu nunca tenho, mas que eu acho maravilhoso, acho muito distinto.
O que a senhora usa para embelezar o rosto?
Ah, eu sou um pouco vaidosa. Eu uso cremes, creme para os olhos, porque eu tenho horror de ter aqueles inchaços na pálpebra, que aliás não tenho, né? Apesar de já estar com quase 50 anos, não tenho. E creme hidratante, pois uso base, tanto que toda a pintura da casa, quem compra sou eu, não são minhas filhas. E elas usam a minha, mas eu não ando muito pintada, mas gosto de ter tudo.
Doutora Yara, quando os cabelos começarem a ficar brancos, o que a senhora vai fazer?
Quando eles começarem a ficar branco, eu vou tornar a tingir. Eu só vou deixar de tingir o cabelo quando eu tiver uns 80 anos, ou então quando eu não tiver mais meu marido, porque eu me enfeito para ele pensar que eu ainda sou bem jovem.
Boa tática. Agora vamos passar um pouquinho para o traje masculino. Gostaria de saber o que a senhora acha do traje masculino atual, ou a senhora prefere o antigo?
Ah, não, eu gosto do atual. Não sei se é porque eu tenho filho moço e eu acho o meu filho... Eu fico acalhadinha, mas eu acho que ele é a coisa mais linda que existe. Eu gosto do jeito dele se vestir, essas calcinhas, toda moda juvenil eu gosto demais. Quando é justo, eu acho lindo. Quando começa a largar, eu acho maravilhoso. Eu mesmo já aconselho, vai fazer isso, olha, está usando. Agora o penteado não é mais esse, é outro. Eu leio nas revistas de moda e conto para o meu filho para que ele esteja sempre de acordo com a moda. Eu gosto muito de coisas modernas.
E sobre o penteado moderno, para os rapazes, o que a senhora acha?
Eu gosto. Gosto do penteado moderno. Agora, Os cabelos já não são mais tão longos quanto eram, né? Agora já eles estão cortando mais curto, tipo do... Não sei se é a pronúncia correta, Jimizdin. Eu acho ainda mais bonito, porque dá uma impressão de displicência, mas já não dá aquela impressão de fragilidade que dava o penteado mais longo. Simplesmente que o rapaz esqueceu de cortar o cabelo, que não liga para aquilo. Eu acho muito mais bonito do que estava usando antes.
Você poderia descrever pra gente como é o penteado masculino atualmente?
É, eu já disse, é do Jimizdin, né?
Não, mas dá pra só descrever pra gente.
É...
Como é o penteado de Jimizdin?
Não é muito curto, que antigamente usava o cabelo muito curto. É mais ou menos longo e... Como aqueles retratos da figura de São João. É muito anelado e mais ou menos longo.
Certo.
Doutora Yara, e para um traje social para homem, o que, que a senhora acha que ele deve usar?
Bom, traje social eu gosto mesmo de terno, gravata, moda austera do paulistano, né? Vestido que o carioca tanto caçoa, eu acho muito bonito. Eu acho que é indispensável ter mesmo um ou dois ternos, o rapaz precisa ter.
Numa reunião social, como é que a senhora acha que um homem deve se apresentar?
Depende da reunião, né? Na posse do gás, eu tinha que ir de fraque, né? Não fraque, não casaca. De casaca. E, então, o rapaz deve se apresentar de acordo com a reunião. É horrível a pessoa estar... É muito melhor ela estar bem vestida demais a estar mal vestida. Então, numa reunião, se o rapaz tem dúvida se deve ir de esporte de terno, é melhor ele ir de terno. E assim ele não pode se sentir mal.
Que tipo de terno a senhora acha que deveria usar?
Eu não sei que tipo de terno está usando agora, mas... Parece que agora é de 3 botões. Não sei, acho que da moda eles devem usar, porque fica sempre bom. A gente se acostuma a ver. A propaganda tem uma influência tremenda, né? A gente tanto assistir televisão, tanto ouvir anúncios, a gente acaba se acostumando e sem querer é uma espécie de hipnose. Eles vão mostrando, vão repetindo, a gente gosta. E eu sou mesmo uma criatura de espírito, eu sou muito influenciável. Eu logo gosto das coisas modernas, eu sou a primeira a descobrir as invenções e adotar e a querer. Então eu acho que o rapaz deve usar sempre aquilo que está aparecendo.
Só poderia descrever para a gente como é que é uma camisa social masculina?
Bom, as camisas sociais masculinas daqui de casa, quem compra sou eu. Não sei se são as mais modernas, mas elas têm aquele colarinho que não precisa ser passado a ferro e a pontinha já é redonda, que no ano passado eram compridas. O colarinho era bem longo, agora ela já é arredondada. E as camisas já não são brancas, como durante muitos e muitos anos era um tabu. O homem precisava ter camisa branca, homem fino, camisa e meia branca. Agora é horrível, nem camisa nem meia branca se pode usar. As camisas são de cores, e cores berrantes. E eu sempre adorei cor berrante para homem. O meu marido, nós somos casados há 22 anos. Nós éramos casados há pouco tempo, eu comprei uma camisa vermelha para o meu marido e eu... Ele, coitadinho, né, recém-casado, tinha que usar para me agradar. E foi um escândalo. Os colegas dele disseram, imagine, o marido está usando camisa vermelha. Depois de uns tempos, eles que estavam criticando usavam as camisas vermelhas. Então, meu marido passou a ser um inovador. Mas a inovadora era eu.
E que mais um homem usa numa reunião social no traje dele? Além da camisa de gola arredondada e... Ele usa mais algum comprimento?
Não, essa camisa de gola arredondada é como meu marido é promotor público, é para o trabalho, né? Que no fórum precisa de camisa e gravata sempre. Agora, na reunião social, depende. Se é um traje a rigor, pode usar, inclusive, uma gola olímpica. Fica muito bonita. Ou então, num smoke ou num summer, precisa ser... É, camisa com aquele peito duro, com aquela gravata borboleta, coisinhas assim.
E mais alguma coisa?
Ah, e os homens usam uma faixa na cintura. Eles têm a faixa e têm o lencinho também para pôr no bolso, que fica muito bem. Agora, não sei se ainda usa, mas tem uma flor na lapela do mesmo pano da faixa e do bolsinho, do lencinho do bolso.
E que tipo de pano é usado para roupa de homem?
Para roupa de homem usa-se muito tergal. Eu acho lindo, mas é de muito difícil conservação, por isso nos dias modernos quase não se vê o linho. Linho para homem é maravilhoso. Terno de linho é tão distinto, mas é difícil de conservar, né? Até mais o tergal. Tergal de verão, tergal de inverno, mas sempre o tergal.
O que mais um homem usaria na cintura, além da faixa, não numa reunião social, normalmente?
Na cintura o homem usa a cinta. Agora eu sei que estão voltando os suspensórios. Mas não é propriamente na cintura, é para segurar as calças, né? Mas está voltando a moda dos suspensórios.
Que tipo é essa cinta?
Depende. Se o homem tem uma certa idade, ele usa cinta fininha. Se é rapaz, já usa mais grossa. E eu acho muito bonita a cinta grossa. Dá um ar de toureiro no rapaz. Eu acho bonito. Acho que é só que eles usam.
E o que é usado para segurar essa cinta? Como é que ele abotou essa cinta?
Uma fivela?
Mudando um pouco de outra área, para outra área, né? Qual a estação ou época do ano que mais, assim, te agrada? Que a senhora se sente melhor, assim?
Eu não sei, eu me sinto bem em todas as estações. Eu tenho a impressão que o que eu mais gosto são das mudanças de estações, né? Quando está chegando a primavera, tem aquele ar pairando de perfumes. Até que aqui no Brasil não tem tanto, não é? Mas em outros países a gente nota isso nitidamente. E é maravilhoso. Eu adoro a mudança de estação. Aliás, eu tenho a impressão que eu adoro tudo quanto é mudança. Então, eu adoro. Quando eu estive na Europa, a mudança do verão para o outono. É coisa que a gente não pode descrever, porque no Brasil não existe. De um dia para o outro, todas as folhas das árvores ficam amarelas e caem. Aqui a gente não vê isso. De repente, você não vê mais verde. Só vê amarelo, amarelo, amarelo. Dá uma impressão dourada, deslumbrante. Isso eu adoro mesmo.
Que tipo de clima que a senhora mais gosta?
Eu não sei, eu gosto dos dois. Como eu gosto de mudança, quando eu estou no verão, eu gosto do inverno. Quando eu estou no inverno, eu gosto de verão. Agora, o verão, eu gosto é na praia, não é? Verão aqui em São Paulo é terrível. Mas a praia é delicioso, a gente ficar tomando sol, tranquila. Não, nem sempre tão tranquila. Eu gosto muito de estudar na praia. Eu sou uma eterna estudante. Então, se eu for para a praia, eu vou sempre com um livro, uma coisa qualquer. Eu não sei ficar sem fazer nada na praia. Eu fico lendo. Na última vez que eu fui à praia, eu fui para estudar. Estudei o tempo todo. Nunca estudei tanto na vida quanto na praia. E no inverno, também aproveito para estudar, para fazer trabalho manual, para fazer reformas dentro de casa, que eu gosto muito de reformar as coisas.
E quando o tempo já não se apresenta bom, quais as mudanças que a senhora nota? Principalmente no céu.
Bom, eu gosto de pintura. Eu, inclusive, sou... Não, eu não sou artista, mas gostaria de ser artista. E eu sempre observei muita mudança de cores. E eu acho lindo. Toda cor é linda, tanto do inverno quanto do verão. Então, se o tempo... Hoje, por exemplo, à tarde, parecia que ia fazer uma tempestade tremenda. E o céu ficou, de repente, cinzento, lá no centro da cidade. Eu estava com a minha menina lá. Quando eu falo menina, é Yara Lúcia, que tem 16 anos. E nós viemos para cá, para Indianópolis, daqui fomos para Pinheiros buscar um menino. E aí, na Avenida Bandeirantes, nós olhamos para o céu e estava o pôr do sol mais lindo do mundo. Então, foi um contraste tão grande que eu até parei para ficar observando. E eu, os meus filhos, coitadinhos, eles têm que seguir as minhas manias. Eles também precisaram ficar observando tudo.
E quando vai ter uma tempestade, o que a senhora mais nota? O que acontece?
Acontece que eu fico com medo terrível. Eu tenho medo de relâmpago e trovão. Como eu acho que por causa do meu nome, ser de índio, eu tenho a impressão de que Deus está bravo, é o Tupã. E eu tenho medo mesmo. Quando as crianças eram menores, eu pegava os meus filhos e eu ficava na parte principal da casa. Quer dizer, bom, aqui é a parte mais abrigada da casa. Era ali que eu ficava. Eu procuro dominar, mas eu tenho muito medo de tempestades.
Por exemplo, numa viagem, quando nós passamos pela serra às vezes, aí existe algum obstáculo. A senhora pode dizer para a gente qual é?
Viagem aérea, não?
Não, não. Viagem automobilística mesmo.
Ah, sim. Quando a gente passa pela serra, aquela mudança de pressão. Às vezes dá para o ouvido, a gente sente uma zoeira. Mas... é só mudança de pressão mesmo, não é isso?
A senhora não nota mais nada que atrapalhe dirigir ou coisa assim?
Depende da época e da hora. Neblina, por exemplo, daqui para Santos é um terror a neblina, né? A gente às vezes vai atrás do carro da frente só se guiando pelo farol sem saber o que é que a gente está fazendo. De repente, quando a gente vai ver, está na garagem do homem, né? A gente vai seguindo, acaba a serra, continua seguindo o homem, ele chega na garagem dele e a gente não tem mais onde ir, que já chegou lá.
Agora nós vamos mudar outra vez de área. Vamos supor que a senhora estivesse morando numa casa alugada e o dono resolvesse ocupar a casa novamente antes que o contrato vencesse. Que medidas a senhora tomaria para sua defesa?
Isso já aconteceu conosco. Nós morávamos numa casa alugada antes desta e... nós morávamos numa casa alugada porque era a residência fixa aqui em São Paulo, que meu marido tinha que estar no interior pela profissão dele. Então nós vínhamos só passar as férias aqui e estávamos nessa casa. E naturalmente, com a desvalorização da moeda, o aluguel foi ficando baixo. E o dono, assim, cada dois anos ele punha a casa à venda, que era um meio dele querer aumentar o aluguel. Nós pacientemente mostrávamos a casa para quem quisesse ver. Só que simplesmente eu dizia que eu era advogada e geralmente não parecia comprador, não sei porquê. Eu nunca tive problemas com isso.
E a senhora recorreria a alguém? A quem, aliás? Se a senhora precisasse recorrer a alguém, a quem a senhora recorreria?
Eu não sei bem, mas acho que é a mim mesma, não é para me defender.
Caso a senhora não fosse advogada?
Aí eu recorreria a um advogado conhecido e de confiança, lógico.
Se a senhora sente, por exemplo, alguma dor, vamos supor, a quem a senhora recorreria?
Se eu tenho alguma dor, eu... para dizer a verdade, eu não vou imediatamente ao médico. Eu procuro os remédios que eu conheço e que eu acho que se adaptam, porque todo mundo é um pouquinho médico, né? Mas depois se eu vejo que continua, que o remédio não deu resultado, lógico que eu vou ao médico. Eu vou e agora com os meus filhos, então eu nem experimento o remédio que eu conheço. Eu já tenho tanto medo que já levo direto para o médico.
Doutor Iari, se a senhora tivesse problemas com a pele, que tipo de médico a senhora recorreria?
O dermatologista. Mas a minha opinião é que ele mandaria que eu fosse ao médico, como é que se chama? O médico de estômago é o gastroenterologista, que geralmente problema de pele é má alimentação.
Se a senhora, por exemplo, sofresse do coração, a quem a senhora recorreria?
Cardiologista. Acontece que eu já tive uma insuficiência cardíaca e recorri.
Deu certo?
Deu certo. Estou completamente boa.
Numa sala de operação, quais os instrumentos que a senhora conhece que um médico utiliza?
Ah, eu sou bem ignorante na matéria. Eu conheço através da televisão, né? Bisturi, pinça. E eu acho que... o aparelho de oxigênio. E acho que só, né? Anestesia, mas não sei o nome dos aparelhos. Sou absolutamente ignorante em questão de medicina. Só gosto de aconselhar remédio. E, aliás, isso é crime, né? É da prevenção penal.
E quando a senhora sente dor de dente, o que a senhora faz?
Quando eu sinto dor de dente, eu tomo um comprimido para passar a dor. Mas logo, imediatamente, eu vou ao dentista para tratar dos dentes.
E quais os instrumentos que um dentista utiliza?
O dentista tem tanto instrumento, tem a cadeira onde a gente senta. E a primeira, a gente já chega, já senta naquela cadeira e já sobe a cadeira e reclina, é um negócio. Depois tem aquele aparelhinho que faz um barulho infernal, uma serrinha, uma agulhinha, não sei bem o que é. Eu não sei nome nenhum, a não ser o Boticão, que todo mundo conhece. E acho que não sei mais nome nenhum. Ah, também tem a seringa da injeção, né, para dar anestesia. Agora isso eu não sei, não. Tem a espátula para obturar os dentes, aquela massinha. Eu não sei mesmo.
Pelo jeito, não gosta muito de dentista, não.
Ah, não gosto. Não gosto de dentista, mas infelizmente a gente... Aliás, eu atualmente... Como eu gosto de modernismo, eu comprei um título, não sei bem se é, não é título não, é uma apólice de seguro dentário, tá bom? É, existe agora em São Paulo, não vou fazer propaganda, mas existe. Era um amigo do meu filho, um rapazinho muito simpático, sabe, chega amigo do filho da gente aqui, eu estou vendendo porque meu pai encurtou a mesada. Comprei a apólice de seguro dentário, veja que a família inteira agora tem direito ao tratamento dos dentes lá no seguro dentário. Eu vou ser a primeira, porque se não servir para mim, não serve para eles. Então eu vou começar a tratar dos dentes lá. Quem sabe ser um pouquinho diferente dos outros, que eu vi lá na pólice que eles usam um sistema de anestesia por controle remoto, as coisas todas diferentes, vou experimentar isso.
E, doutora Yali, como é que funciona essa pólice? É tipo de uma clínica? Como é que é?
Eu disse que eu não ia fazer propaganda, é tipo de uma clínica, né? Tem inclusive pronto-socorro, tem todo dia e noite, tem até internamento, como se fosse hospital. Eu achei uma coisa sensacional. Sei que com o tempo, talvez não vá ser como eles estão propagando, mas tudo que é fundado, assim que a gente... todo empreendimento, logo que se inicia, é perfeito. Eu me lembro que o meu filho, de 11 anos, nasceu no Hospital de Servidor Público. E o Hospital de Servidor Público não tinha um ano ainda. Quando o menino nasceu, disseram, ah, é o menino, então vai para o apartamento azul. E as refeições eram servidas em bachelas. Agora vá lá no servidor para ver como é que é, não tem lugar de jeito nenhum. A gente querendo um quarto sozinha não arranja, e para arranjar quarto de duas... Precisa esperar meses e meses. No entanto, quando o menino nasceu, eu fui para o apartamento azul, porque ele era menino.
Doutora Yari, a senhora sabe o nome de alguma doença que dá na boca?
Doença que dá na boca?
Os dentes.
De cárie, por exemplo? Não, né? Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma. Não, na língua eu sei afta, né? E também estomatite, que parece que é do estômago, mas não é, é da língua. Agora, dos dentes, propriamente, além da cárie, eu acho que eu não sei nenhuma, não. Sei que da gengivite é na gengiva, já não é nos dentes. E, além disso, bom, os meus filhos no frio, todos eles são alérgicos. Eles têm problema, os dois meninos precisam passar uma pomada, porque os lábios racham. Mas eu não sei propriamente o nome dessa doença. Só sei que é um tipo de alergia ao frio. Acho que é o frio mesmo, não tem outra explicação.
E a quem a senhora recorre quando dá esse tipo de alergia ao dentista?
Não, eles vão ao médico mesmo de... Moléstias alérgicas, né? Não me lembro o nome agora específico do médico. Mas como já tem há muitos anos e eu já tenho as receitas, ele já nem precisa ir ao médico, eu já tenho uma pomadinha, Omslon, e ele já sabe que precisa e já passa, eu já não tenho mais problemas com isso.
Se a senhora tivesse que construir uma casa, o que a senhora faria?
Eu faria a planta, eu mesma, porque eu adoro fazer planta de casa. Essa minha casa, quem fez a planta? Eu comprei a casa e depois eu reformei. Eu reformei, não. Quem reformou foram os engenheiros. Mas quem fez a planta da reforma fui eu. Eu adoro. Ainda agora eu estou com uma planta para fazer uma casa em Itanhaém, a casa do meu sonho. É, as entradas, tem duas pedras no terreno que eu vou aproveitar para as paredes da entrada. E acho que é uma das minhas distrações prediletas é fazer planta de casa.
E a senhora não pede ajuda para ninguém? Para uma pessoa mais especializada?
Ah, não, eu acho que eu sou especializada. Não,
mas dentro assim do campo...
Não, depois que eu fiz a planta, que eu calculei direitinho a metragem, o lugar, porque eu comi, pelo meu... Eu, quando gosto de uma coisa, eu procuro estudar a coisa. Então, eu descobri que tem muita importância a face norte, face sul, onde nasce o sol, onde se põe o sol, por causa, para a iluminação e aquecimento da casa. Então, quando eu faço a planta, eu procuro saber de que lado está o sol, para eu pôr as janelas. Então, tudo isso que é coisa de técnico, eu já faço. Inclusive, eu conheço bem as leis de urbanização das prefeituras lá de Itanhaém, já estou sabendo direitinho como é a lei de afastamento lateral, e eu já faço a planta toda dentro daquela lei. Depois, o problema do engenheiro é calcular alicerce, espessura de parede, vigas. Isso aí que eu não entendo mesmo. Isso é problema dele. Mas a disposição da casa, eu acho que é da mulher. Porque a mulher é que vai viver na casa. A mulher deve... Eu acho que toda mulher deve entender de plantas.
E que pessoas a senhora colocaria para trabalhar na casa? Pessoas, assim, que necessariamente teriam que trabalhar nessa casa que a senhora teria feito a planta.
Bom, precisaria de um bom engenheiro por causa dos cálculos. Ainda mais essa casa que eu quero construir lá em Itanhaém, tem uma laje de cimento armado. Então é muito importante que o alicerce e as vigas, são colunas, vigas, não sei bem o nome, que possam conter essa laje. E além do que o cálculo exato faz uma economia tremenda de ferros, de areia. Eu entendo bem o assunto de todo o material de construção. Então, precisaria de um engenheiro capaz e de confiança, que, aliás, graças a Deus, não nos falta, porque temos vários parentes engenheiros. E, depois, um bom empreiteiro, porque o engenheiro não pode estar lá todo instante na construção. Um bom empreiteiro, o material de construção seria por minha conta, porque eu já sei até onde tem os lugares, onde vende mais barato, onde entregam diretamente na obra, onde não há falta. Então, aliás, você sabe que existe corretores de materiais de construção? Muito pouca gente sabe, né?
Não, não
sabia. É, existe. Eu tenho uma grande amiga, aliás, amiga que eu fiz através do telefone, pesquisando preços. E ela, então, se comprometeu a me arranjar todo o material de construção. Mas eu antes pesquiso o preço para ver se o preço dela é bom. Para depois fazer. Já tenho tudo calculado lá da casa, quanto vou gastar, em quanto tempo vai ficar pronta. Só estou esperando mesmo um capital que está para chegar, aí eu vou fazer a casa.
E além do engenheiro, do empreiteiro, quem mais a senhora colocaria para trabalhar na casa?
Aí já seria problema do empreiteiro, né? Porque precisa de um bom pedreiro, precisa de bons... Acho que ajudantes de pedreiro, que eles chamam aqueles coitadinhos que amassam o reboque, que levam tijolo. E depois os especialistas em aplicação de azulejo. Lá em Itanhaém eu não pretendo pôr azulejo, porque existe uma espécie de massa de revestimento, tanto para as paredes como para o chão, chamada epóxi, ou epóxi, não sei, acho que é epóxi, que substitui o azulejo, porque ela é impermeável e... não deixa passar umidade e não se altera também com o tempo. É ótima. Na América do Norte e na Europa, já há muitos e muitos anos que essa epóxi é usada. Aqui no Brasil, agora que estão começando a usar. Então, precisaríamos arranjar um especialista na aplicação, porque se não for bom, o epóxi não fica bom. É um tipo de tinta mesmo, depende da massa com que é feita embaixo. Então, precisaríamos disso. E, além disso, ainda numa casa precisa de tanta coisa. Precisa de criatura que faça os armários embutidos. Quer dizer, o marceneiro, então, nesse caso. Nossa, quanta coisa precisa. Vidraceiro. Aliás, vidraceiro eu sei colocar vidro de casa também. Aqui em casa, quando quebra vidro, sou eu que coloco de novo. E tanta gente tem numa casa que nem sei.
É parte da instalação.
Instalação elétrica? Eu também sei. Eu também sei fazer a instalação de uma casa, eu sei. Aqui em casa eu conheço a instalação inteira. Quando queima qualquer coisa, eu subo no fogo e vou olhar os fios.
Bom, só não precisa de ninguém.
Não, infelizmente não há tempo, né? Eu preciso porque não há tempo. E, aliás, eu não sou registrada como eletricista na prefeitura e isso é exigível. Então, precisaria a pessoa, mas eu estaria ali controlando para a economia dos fios, para ver se a qualidade do fio que ele pôs é boa, porque para 220 não é a mesma qualidade que se põe para 110. Então, eu estaria ali controlando.
E na parte de pintura e encanamento, a senhora também resolveria ou a senhora chamaria alguém?
Não, aí eu chamaria alguém, sim. Chamaria alguém que entendesse e que fosse perfeitamente consciente, porque os encanamentos, eles oferecem uma porção de problemas. De plástico, eles não oxidam. Mas, em compensação, se você prega um prego na parede, fura o plástico. Então, precisa uma pessoa de consciência que saiba encontrar um material bom para empregar na casa, que é muito importante, a casa com um material bom.
Como a senhora chamaria essa pessoa?
Ah, eu procuraria amigos que já tivessem tido o mesmo problema e que estivessem satisfeitos. Então, a pessoa que trabalhou para eles, eu naturalmente chamaria.
Que nome a senhora daria para a pessoa especializada nesse setor?
O encanador. E o pintor, aliás, nós temos um de confiança. É uma criatura extraordinária, um italiano, mas é um comediante. A gente conversando com ele, ele nem precisa pintar, porque ele conta os casos tão engraçados que a gente já esquece da pintura. É um napolitano, foi que pintou a nossa casa aqui e prometeu pintar a minha lá de Itanhaém. É uma criatura muito competente em questão de pintura. E também sabe economizar, ele põe justo mesmo, ele compra, não sobra um pingo de tinta.
Por isso que a senhora gosta dele, né?
É, e também porque ele é limpo, né? Não faz sujeira nenhuma para pintar.
Antoriara, vamos supor que a senhora estivesse andando na rua e fosse assaltada. Que medidas a senhora tomaria?
Eu ficaria bem quietinha, entregaria tudo o que eles pedissem e ficaria quietinha quando eles fossem embora, daria graças a Deus. Naturalmente, depois que eles tivessem ido embora, eu, então, daria parte na polícia, procuraria a primeira delegacia de polícia e, então, apresentaria a queixa. Descreveria direitinho, porque enquanto estivesse bem quietinha, estaria observando muito bem as pessoas que estavam me assaltando para poder descrever depois. Porque eu sou muito distraída. Se você está conversando comigo e for embora e alguém perguntar como você está vestida, eu não sei. Mas nessa hora eu precisaria tomar nota para depois poder descrever, né?
Doutora Yara, que instrumento um pedreiro usaria para a construção de uma casa?
O pedreiro, acho que usa pá, não é? Todo mundo fala em pá de pedreiro. Ele usa pá. Agora, a pruma, não é? É para ver o nível da parede, se a parede está seguindo reto. Eu, além disso, acho que não sei muita coisa. Se você diz de materiais, por exemplo... Tijolo, reboque, cimento. É o que ele usa, areia. Areia, aliás, tem de várias qualidades. Tem areia fina, areia grossa. Tijolo também. Por exemplo, na praia, eles usam blocos, não usam tijolos. Diz que o bloco isola mais do calor. E a construção também é muito mais rápida. Agora, esses blocos também são de diversas qualidades e diversos tamanhos.
E se ele tiver que colocar um parafuso, o que é que ele vai usar?
Geralmente eles fazem um buraco na parede, eles colocam um pedaço de madeira e nessa madeira é que eles colocam o parafuso.
Doutor Iara, quando seus sapatos estragam, a senhora joga fora ou a senhora costuma mandar para alguém arrumar?
Depende do estado do sapato. Se ele estiver apresentável, eu levo ao sapateiro. Mas aqui pertinho de casa é um sapateiro português muito simpático, conserta todo o sapato da família. E agora, quando já está bem feio, então jogo fora. Geralmente nem chego a jogar fora, porque aparece um pobre que não acha que está tão feio assim e leva o sapato com ele.
E quanto à limpeza dos sapatos, o que é que a senhora costuma usar para conservá-los sempre limpos?
Graxa é o que a gente usa nos sapatos. Agora, quando eu era estudante, o meu uniforme era sapato marrom, eu estudei no Colégio Estadual de São Paulo, era sapato marrom e eu me lembro bem que eu passava cera, que diziam que cera conservava melhor do que a graxa. Agora, aqui os meus filhos gostam mesmo é da graxa.
Certo. Escute, e seu marido, quando vai fazer a barba, quem que ele recorre?
Ele recorre a ele mesmo. Ele tem aparelho de barba elétrico e tem também aparelho de barba marca Gillette, que é de parafusar, que abre sozinho, e ele usa os dois.
E é só isso que ele usa para fazer a barba?
Vou descrever, ele usa creme de barba, depois que ele faz a creme de barba, que ele passa, parece que ele põe no pincel, depois passa no rosto. Depois ele usa isso, com aparelho elétrico ele não usa o creme de barba, mas com a gilete, com o aparelho de gilete ele usa. Depois ele raspa com a gilete, aí ele passa água velva no rosto. E às vezes fica irritado, eu aconselho que ele passe um creme hidratante, mas ele acha que isso é muito feminino e não passa.
E quando ele não faz a barba em casa, a quem ele recorre?
Geralmente ele não faz a barba em casa quando ele vai cortar o cabelo, então ele aproveita e já faz a barba no barbeiro. Então, o barbeiro de homem, o que corta o cabelo de homem também se chama barbeiro, não é?
É barbeiro. E para cortar o cabelo, o que é que o barbeiro usaria?
Aí é mais difícil. Eu tenho a impressão que eles usam tesoura, porque o cabeleireiro usa, né? Tesoura. Depois tem uma maquininha. Eu não sei como é que eu vou descrever essa maquininha. Eu não sei o nome da maquininha. Mas é uma maquininha que parece uma tesoura, só que tem uns dentinhos entrelaçados que fazem a costeleta, a nuca, uma porção de coisa. E alguns... Ah, lá na Itália, meu marido foi cortar o cabelo, foi a coisa mais engraçada. Pena que ele não está aqui, para vocês entrevistarem, para ele contar o corte de cabelo da Itália, o que fizeram com ele. Ele disse que puseram dentro de uma máquina de lavar roupa, fazer massagem na cabeça. Depois puseram uma tremenda rede, diz que na Itália esse é o modo de fazer. Eles põem uma rede no cabelo para secar. Italiano é muito exagerado em todos os pontos, né? Então eles usam a tesoura, usam gilete lá na Itália, como cabeleireira aqui. E passam aqueles cremes todos, e põem uma redinha com secante, depois passam um creme no cabelo. Só falta enrolar, isso eu acho que ainda não fazem.
O que mais, além da tesoura e dessa máquina, se usaria para cortar o cabelo?
Além da tesoura e da máquina para cortar o cabelo? Eu disse, alguns cortam com gilete, inclusive. Agora, de homem, cabelo de homem, eu não sei. E outras coisas. Bom, de mulher tem uma porção de processo, eles cortam inclusive com navalhas. E alguns então dizem que as meninas estão com o cabelo com as pontas quebradiças ou duplas, aí eles queimam a vela o cabelo das meninas. Aliás, das meninas só não, que uma vez já queimaram o meu também.
Certo. E onde a mulher corta o cabelo, como é que se chama?
É na cabeleireira, ou no cabeleireiro, né? O salão de beleza também.
Além de cortar o cabelo, o que mais uma mulher pode fazer num salão de cabeleireiro?
Ela corta o cabelo, ela enrola o cabelo, ela faz, hoje em dia já não é tão comum, faz permanente, tinge o cabelo e, além disso, os outros faz maquiagem, pedicure, manicure. E depilação também. Também, isso ia esquecendo.
Doutora Yara, quando a senhora quer fazer um vestido, a senhora mesma, uma costureira, aqui a senhora recorre para escolher o modelo?
Bom, os meus vestidos, eu geralmente desenho, os meus e das minhas filhas. Mas nós, para que eu tenha as ideias dos desenhos, eu sempre tenho os figurinos modernos. Nós, aqui em casa nós temos mania de comprar revistas. Então nós sempre estamos olhando o que é que está mais em moda. Eu compro os figurinos, as revistas de moda em geral.
E o modelo da roupa do seu marido?
Pierre Cardin.
E quem que faz a roupa do seu marido?
Ah, eu não sei. Se não me engano, ele em Vila Romana, ele manda fazer. É um representante do Pierre Cardin lá em Vila Romana, mas eu não sei o nome. Bom, quem trabalha lá para fazer a roupa é alfaiate, mas eu não sei o nome da... Não é pessoa jurídica, não, da... Como é que se chama? Da firma que faz a roupa dele.
Certo. Doutora Yara, quais os tipos de ajudantes que a senhora tem na sua casa?
Atualmente eu tenho uma moça para todo o serviço. Até para cozinhar, porque geralmente quem cozinha sou eu, mas eu atualmente estou passando por uma fase que estou meio afastada do serviço da casa. E tenho uma mulher duas vezes por semana, vem uma vez para passar toda a roupa e outra vez para fazer a limpeza mais grossa da casa. E além disso, cada dois meses eu tenho um jardineiro, que vem me limpar o jardim, plantar uma coisa ou replantar outra. Que eu me lembre, aqui na casa eu tenho a impressão que são só esses.
Como chama essa moça que vem uma ou duas vezes por semana trabalhar aqui?
Chama-se Marina.
Não, eu quero dizer o seguinte.
É faxineira.
Tá certo. Quando a senhora quer fazer compras, leite, carne, pão, a quem a senhora recorre?
Bom, leite eu vou aqui na padaria, que é padaria e leiteria também. E a carne eu compro ou no açougue ou no supermercado.
Doutora, em nosso país, quem é o responsável pelas plantações em geral?
Pelas plantações em geral? Responsável propriamente não, ele talvez seja responsável pelas leis, etc. O ministro da Agricultura seria?
Quem cuida das plantações aqui? Quem cuida é o responsável,
uma
tá
pessoa,
certo?
Uma pessoa determinada?
Uma ou várias pessoas determinadas?
Os agricultores? Ah, sim, os agricultores, os fazendeiros, né? Mas fazendeiro já se incluiria tanto a agricultura como a pecuária. Então, aí já seria mais amplo o sentido. Em sentido restrito, seriam mesmo os agricultores.
Quando a senhora quer comprar uma joia, a senhora procura que lugar?
Eu procuro meu compadre. O padrinho da Lalu. Ele é especialista em joias, aliás, já é uma tradição de família. O pai dele foi quem fez, lapidou, armou, montou o cálice do Congresso Eucarístico, acho que foi em 1942. E ele aprendeu a arte com o pai dele. As joias que ele faz são maravilhosas, logicamente. E ele é primo de meu marido. Logicamente, tendo uma pessoa assim na família, eu não vou procurar. Vocês gostariam que eu dissesse, eu procuro joalheiro. Eu procuro esse moço.
Desculpe, bati aí no seu queixo com o microfone. Doutora Yara, existe alguém que toma conta aqui da sua casa de madrugada? Para a proteção da sua casa, para defesa?
Durante muito tempo, nós tínhamos aqui quatro guardas protegendo a casa. Atualmente, graças a Deus, não precisamos mais disso. Durante a noite tem um guarda noturno por aí. Não sei bem se é para proteção ou se é para acordar a gente, porque ele, com aquele apito, ele faz tamanho barulho que acorda a gente e avisa os ladrões que ele está ali por perto. Então, quando ele está aqui, os ladrões podem estar agindo em outro lugar tranquilamente. É o guarda noturno. Porque... E os meus cachorrinhos também.
E por que a senhora disse que antigamente quatro guardas e infelizmente, aliás, felizmente agora já...
Porque meu marido estava encarregado de uns processos em que ele estava com a vida em perigo e também os filhos e eu, porque nós éramos constantemente ameaçados. Ele estava encarregado dos processos do Esquadrão da Morte. E agora faz uns 2 meses que ele pediu o afastamento desses processos e graças a Deus nós estamos tranquilos, não tem mais esse perigo.
Se a senhora tivesse uma loja e quisesse arrumar a sua vitrine, a senhora chamaria quem?
Não, vitrinista acho que não existe esse termo. Existe? Vitrinista? Então eu chamaria o vitrinista.
Obrigada, dona Maria.